Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Três em um. Jovem Pan.
Boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. É sempre muito bom ter a tua companhia, inclusive no feriado. Você que está nas capitais ou no interior do Brasil, já estamos preparados aqui para trazer muito debate, muita discussão para você com os nossos convidados, com os nossos comentaristas. Temos aqui Fábio Piperno, Gustavo Segré e também Ricardo Almeida. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui nesse feriado. Gustavo Segré hoje tá num estilo, né? Vocês perceberam? O pessoal da rádio aí não tá vendo, mas ó, colocou um terno completo xadrez, clarinho, gravata combinando, até a meia tá combinando aqui, Gustavo Segré, nessa pré-Páscoa. Vamos lá, vamos seguir. Presidente Lula segue tentando desconstruir o que foi implantado no governo de Jair Bolsonaro. E uma dessas ações é a paralisação das privatizações. Ontem, 7 empresas estatais foram retiradas do Programa Nacional de Desestatização. Outras 3 saíram da lista do Programa de Parcerias de Investimentos. Entre essas estatais estão, por exemplo, os Correios, além de empresas de processamento de dados e também da Previdência. Outras 3 empresas deixaram de integrar aquele programa de parcerias de investimentos, parceria com a iniciativa privada. Já quero jogar esse assunto, então, na nossa roda de debate. Quero começar contigo, Gustavo Segré, de que forma que você vê esse plano, que, na verdade, não chega a ser uma grande novidade em termos de mobilização do governo nesse sentido, porque Lula já havia dito isso durante campanha eleitoral. Muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, aos colegas, a quem nos prestigia com a sua audiência. Para mim é um retrocesso mesmo que tenha sido já clarificado na campanha, porque o presidente Lula indicou que faria isso e o fez. Tudo bem. O problema é que quando você tem um governo qualquer, de qualquer ideologia, tem 2 coisas que o governo vai tentar fazer. A primeira questão, olhando longo prazo, é uma política de Estado, em que não interessa o governo e a ideologia, é o rumo que o país vai tomar. A outra é a política de governo, em que durante os 4 anos, eventualmente 8, o governo vai para um lado e tenta desconstruir o que fez o outro, mesmo não estando errado. Então, nesse caso em particular, mesmo que tenha sido algo avisado, me parece que junto com os 100 dias, é sem rumo.
Você acredita que sejam 100 dias sem rumo, Almeida?
É uma avaliação bastante rigorosa essa, sem dizer.
Por quê?
Porque eu acho que existe um rumo claro do governo petista e o rumo corrobora aquilo que foi colocado na própria campanha. A gente pode até discordar, mas eu acho que tem um rumo. Sobre
rumo?
O rumo é aquilo que eu até já explanei aqui. É desfazer aquelas que eles chamam de contrarreformas do governo Temer, desfazer o que aconteceu no governo Bolsonaro e dar uma nova orientação político-ideológica para o governo. Se isso vai resultar em benefícios econômicos, numa mudança positiva ou não, a gente vai ver com o próprio decurso do tempo. Eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que houve, por parte do governo Bolsonaro, muita lentidão em fazer efetivamente as privatizações. Por exemplo, a gente pode destacar aí o caso da EBC, que é uma das empresas, né, que agora o governo tirou via decreto.
Empresa Brasileira de Comunicação.
Exatamente, a Empresa Brasileira de Comunicações, que já deveria ter sido privatizada durante o governo Bolsonaro. E não foi privatizada no período porque houve uma lentidão intencional do governo, houve uma utilização da empresa a favor, né, do próprio governo, e isso fez com que as privatizações ficassem, digamos assim, paradas e o governo Lula pudesse agora retomar essa plataforma.
Como é que você vê esse rumo ou falta de rumo na visão de Segré, em Piper?
Boa tarde, senhores. Bom, em relação à questão das privatizações, ele cumpre uma promessa de campanha. Claro que esse é um tema que divide a sociedade, tem muita gente, como o Segré, que discorda desse rumo, mas ele está sendo fiel ao que foi dito durante toda a campanha eleitoral e também é algo que a manutenção do controle pelo Estado dessa empresa é algo que historicamente o PT defende.
E você concorda
não
com esse
seria,
rumo?
Eu acho que tem que ser avaliado caso, enfim, caso a caso. Aliás, o ministro Haddad fala muito sobre isso. Ele, por exemplo, outro dia falou, eu não tenho, por exemplo, urticária em relação à privatização dos portos. Eu também não, aliás. Eu não privatizaria, por exemplo, a Petrobras. Agora, os portos, eu acho que a gente tem que avaliar assim com muito carinho. A EBC, ela é... Desculpa, os Correios formam hoje uma empresa, né, que apresenta um lucro robusto.
Aliás, o processo estava bem avançado.
Era o processo, desses todos, era o processo mais Sim. avançado entre todas essas empresas. Agora, por exemplo, a EBC é um caso engraçadíssimo. A EBC, a TV Brasil, aliás, ela foi criada pelo Lula para se tornar uma espécie de BBC brasileira, o que em momento algum nem chegou perto. Nem o governo Lula, muito menos agora. E durante a campanha de 2018, o Bolsonaro jurou de pé junto que fecharia essa empresa. Nem falou em privatizar, falou em fechar, porque foi criado pelo Lula, é a TV do Lula, então vamos fechar. Não apenas não fechou, como passou até a TV Brasil 2, que pegou lá a NBR e transformou na TV Brasil 2. E essa TV acabou, inclusive, prestando bom serviço ao governo que saiu. Então, é óbvio que o Lula não mexeria nisso, é uma cria dele. Agora, já que vai manter, tem a obrigação de melhorar, porque a qualidade do serviço não é boa. E em relação à Conab, por exemplo, hoje é alvo de muitos atritos
entre a saída do PPI,
a bancada do agronegócio e a nova configuração, porque a Conab saiu do Ministério da Agricultura e foi para o meio ambiente.
Segre, o que você queria apontar?
Agregar que...
Mas reforma agrária, desculpa.
Reforma agrária.
Quando você privatiza uma empresa, e nesse caso a maioria das estatais, a EBC, ninguém assiste. Sinceramente, não é uma questão pejorativa, é pouca gente que assiste. Então não alcança a cobrir os seus custos. Privatizando, você tira a despesa pública. E você, para manter, precisa fazer investimentos, então precisa mais dinheiro público. O fato de privatizar ajuda precisamente até o arcabouço fiscal, para o equilíbrio fiscal. Alguma coisa que o governo não está hoje preocupado.
Almeida.
Eu queria reforçar o ponto que o Piperno trouxe, que foram as promessas que o Bolsonaro fez durante o seu governo. Ele fez uma promessa de campanha e passou os 4 anos de governo empurrando com a barriga isso aí, que foi justamente a privatização do que ele chamava de fato de TV Lula. Né? E havia todo um discurso muito sério em torno disso, dizendo que era a TV para espalhar o socialismo, a TV do Lula, um cabide de empregos, quer dizer, tinha muitas críticas em torno disso, e isso não aconteceu, não houve privatização, não houve fechamento da empresa, e o que nós estamos vendo é a retomada agora por parte desse governo de algo que não foi realizado no governo anterior. Então, se existe uma responsabilização aí, não é tanto do governo atual, porque o governo atual está sendo coerente consigo mesmo. Ele está sendo coerente com seus próprios pressupostos. O problema, nesse caso, foi o governo anterior que não deu curso ao que ele havia prometido.
E entre os exemplos, né, dessas empresas que deixam o plano ou que passam a não integrar mais planos de desestatização estão, por exemplo, né, os Correios, como citamos, tem a EBC, tem o Dataprev, tem a Nuclebras Equipamentos Pesados, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, aqueles que deixam o programa parcerias de investimentos, tem aí a Conab, como citamos, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, o pré-sal, e a Telebrás. Destas, qual é a situação que mais chama a atenção de vocês em relação à decisão acertada ou não? Começo contigo, Segre.
Telebrás deveria ser. Petrobras eu acho que também deveria ser. Não estou falando de que seja totalmente privatizada. O Estado pode manter, não o controle, uma participação. Até porque quando a empresa passa a dar lucro, o Estado também se beneficia. Mas gostaria de ressaltar 2 exemplos. Um foi a empresa de aérea. Daqui, do Brasil, que foi privatizada e começou a dar lucro. E na época que era estatal, dava prejuízo. E no caso também a Vale do Rio Doce. Era uma empresa estatal que, quando privatizada, passou a dar lucro. E na época que era estatal, dava prejuízo.
Piperno, quer colocar algo e também quer apontar quais dessas empresas que chamam mais a atenção?
Embraer.
Embraer, é.
A Embraer é um belo caso, sim, um belo case. A Embraer é a melhor empresa brasileira de tecnologia. Aliás, talvez a única empresa brasileira de tecnologia de presença global. Né? O Brasil não é lá, digamos, um campeão de criatividade nesse campo. Mas a Embraer realmente é um ponto fora da curva. O senhor tem toda a razão. Uma empresa fundada pelo Estado que foi privatizada no governo Fernando Henrique. Uhum. Então, e até hoje o governo tem lá uma Golden Share e tal. Enfim, o governo abriu mão disso e a empresa vai muito bem. Agora, em relação a essas outras empresas, eu confesso para você que tem algumas empresas, especialmente na área de tecnologia, que eu não sei bem o tipo de serviço que elas estão prestando hoje e se elas seriam de fato fundamentais. No caso da Conab, eu acho que o governo, pelo menos, apontou uma direção e vai dar a ela um direcionamento mais próximo àquele que a Conab exercia no passado. Inclusive, a Conab voltando a trabalhar com estoques reguladores, que é algo que o Brasil não fazia há muito tempo.
Justamente para tentar também controlar o preço, é isso, Piperno?
Era essa a intenção e também exatamente regular o preço aí em períodos de escassez, guerra, essa coisa toda.
Que coceira é essa?
A coceira de que quando o governo entra no meio e regulamenta alguma coisa, dá errado. No final sempre dá errado. O melhor é deixar o mercado livre, oferta e procura, aumenta a oferta, o preço desce. Não tem outra explicação mais fácil que essa lei, que é a melhor de todas.
Quando o governo põe a mão, dá errado
Mas não necessariamente, não. Eu acho que eu estou numa posição aqui que é interessante, uma espécie de posição intermediária entre os dois, né? Eu acho que não necessariamente. A própria fundação da Embraer, que foi citada pelo Piperno, mostra que não é bem assim. Essa é uma empresa que foi criada pelo governo e não deu errado desde a sua criação. Então, eu acho que depende, o governo precisa sim regular. Mas a gente tem que olhar caso a caso, a casuística que interessa. Por exemplo, eu acho que os argumentos que se utilizam para defender que os Correios, por exemplo, não sejam privatizados, são argumentos fracos. Ah, dá lucro, imagina-se que os Correios alcançam, né, os mais variados rincões do país, ou seja, lugares onde é difícil alcançar e talvez a iniciativa privada não alcance. Eu acho que são todos argumentos que podem ser vencidos. Eu acredito que uma privatização dos Correios, que não seja uma privatização monopolística, ou seja, que de alguma maneira divida a empresa e mantenha a concorrência, é algo positivo. É sobre as comunicações à EBC, para mim, essa empresa já deveria ter sido fechada ou privatizada há muito tempo, não tem por que existir. Né? Você tem, por exemplo, programas antigos ali, como A Voz do Brasil, que está associada a isso, mas que assim, as pessoas não assistem, que não tem mais o peso. A Voz do Brasil já teve um peso significativo na cultura nacional em outras épocas. Hoje em dia, com a quantidade de possibilidades de comunicação, de canais abertos, canais fechados, de informação que tem à disposição da população, é muito antiquado manter isso. E eu só entendo essa manutenção, de alguma maneira, como um cabide de emprego, como uma coisa que se mantém ali.
Eu vou colocar vocês numa fogueira e hora final para a gente encerrar esse primeiro assunto, né? Fazendo uma pergunta objetiva e também esperando uma resposta objetiva. Você concorda ou não com a privatização? Ou com as privatizações?
De todas, aí eu não sei avaliar, não, porque são várias empresas. Eu assim, cravaria Correios e EBC.
Você concorda ou não com privatizações?
Sem saber qual é a empresa, eu concordo absolutamente.
E você, Piperno, concorda ou não?
Eu quero saber a empresa.
Caso a caso.
Caso a caso.
Beleza. Encerramos aqui esse primeiro debate, vamos para o segundo assunto que também chama bastante a atenção. No evento com jornalistas que foi feito no Palácio do Planalto, Lula voltou a falar sobre a alta taxa de juros e a meta de inflação. Ao comentar a informação de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria dito que para atingir uma meta de inflação ali de 3%, seria necessário uma taxa básica de juros de 20%, Lula disse o seguinte, abre aspas, porque se a meta está errada, muda-se a meta. Quero entender de vocês. Se a meta está errada, muda-se a meta? Começa contigo, Piperno.
Não, isso é um tema que ele deveria agora, nesse momento, ignorar, até porque politicamente é ruim. Veja, de novo, repito aquilo que eu disse 2 meses atrás, quando ele fez os primeiros ataques ao presidente do Banco Central. errou, não deveria personalizar a discussão, o debate, mas ele, de uma forma, eu diria para você, um pouco rude, né, para ser gentil, ele toca, não tocou naquele momento, na minha avaliação, em um ponto que a sociedade deveria exatamente debater mais, que é a questão da dosimetria dos juros. Veja, voltando rapidamente, não, assim, a gente não discute que há uma necessidade que os juros sejam altos, mas o que tem que se discutir é a necessidade sempre histórica, inclusive no governo dele, dos juros do Brasil serem os maiores do mundo. Isso é algo que parece que faz parte da cultura econômica do Brasil e de uma certa lavagem cerebral aí do consenso do Itaim. Bom, voltando ao que ele disse ontem, há também um outro ponto relevante nisso. A sociedade tem que discutir a questão das metas. O que é exequível? O Banco Central tirar um número e falar, puxa, o ano que vem vai ser de 3. Ela fez isso no governo Bolsonaro. Aí erra, tem que ir lá para a Câmara, lá para o Senado, enfim, se justificar, porque também está na lei, quando erra por muito, tem que ir lá e tal. E sabe que aquilo não é exequível. Mas, de novo, insiste. Só que, quando o Lula faz esse tipo de advertência, ele passa para o mercado uma indicação de que ele pode querer mudar a força. Até porque, se quiser, de fato, pode. O Conselho Monetário Nacional tem 3 votos. 2 são do governo, Haddad e Tebet. Uhum. Então, se ele quiser fazer, se o governo quisesse fazer isso à força, faria. Só que o recado para o mercado seria o pior possível. Do tipo, bom, o que descontentar o governo vai lá e mexe na marra. E é óbvio que aí a emenda seria pior que o soneto.
Consenso de Itaim, lê-se mercado financeiro, porque o Itaim é o bairro onde fica ali, né?
Todas as maioria
das empresas, chama Faria Lima. Quero falar com você agora, Segrécia. Começou discordando, terminou concordando. Por quê?
Não, é muito bom a fala do Piperno, mas Lula definitivamente Dilma. Quando nós chegamos na meta, duplicamos a meta ou diminuímos a meta. O importante é que a meta entre onde tem que ser colocada. E não funciona assim, a economia não funciona assim. Seria um perigo terrível, concordo, mas 100% com o Piperno. Não pode passar essa sensação para o mercado, porque senão seria muito complexo. Mas vou tentar explicar para quem nos assiste de uma forma muito simples.
Sim.
Imaginemos que na casa de qualquer um de nós, nós estamos tendo um salário de 100 e estamos gastando 120. Como estamos gastando muito, em lugar de diminuir a despesa, a gente vai e fala para o nosso chefe, preciso ganhar mais. Por estar produzindo melhor? Não, estou gastando muito. Esse é o exemplo. Então, não serve, não tem que mudar a meta. O que tem que fazer é deixar o Banco Central trabalhar, que a taxa de inflação diminua, que o governo gaste menos para que seja mais rápida essa redução de taxas de juros e deixar a vida passar.
O governo está atuando pouco na prática para que, de fato, essa taxa básica de juros caia?
Então, eu acho que o governo, especificamente o Lula, ele está falando para o eleitor dele e está falando para a militância dele. Por quê? Certamente ele não está falando para o mercado, ele tem plena consciência de que o mercado não vai receber as falas dele de uma maneira positiva, ele sabe disso. Mas, quando você observa que saiu no Datafolha aquela pesquisa dizendo que 80% dos entrevistados acham que as taxas de juros estão muito altas e pretendem que essa taxa diminua, e quando o Lula fala isso, eu acho que ele tem em vista esse eleitor, ele tem em vista a militância dele. Dito isso, as falas dele não têm muito efeito. Por quê? Porque o Banco Central, ele é autônomo, ele tem autonomia. Ele não pode tirar o ministro, o presidente, o Campos Neto, ele não pode fazer isso. Ele vai ter que aguardar, né, a substituição do Campos Neto na data necessária. Se ele quiser alterar essa meta, ele pode alterar via voto do governo Tebet e Haddad. Ou seja, existe mais um discurso do que uma efetivação. Ele está falando para a plateia.
Segre, o Almeida menciona que ele não está falando para o mercado financeiro, mas o mercado financeiro também ouve. E que isso necessariamente não traria uma mudança, isso na política, né, ou na política monetária. Mas na economia, quando Lula fala desta forma, gera algum tipo de consequência para a economia, falando especificamente sobre o mercado financeiro?
Absolutamente, Evandro. Claro que sim. Por quê? se um empresário está disposto a investir e vê que o Estado, o governo, Lula em particular, se coloca em situações que ele não deve entrar, o que pressupõe na frente que vai ter um mercado regulado pelo Estado. Quando o Estado regulamenta o mercado perde a liberdade de fazer. E quando o investidor local, e muito mais ainda internacional, supõe que poderá ter as regras de jogo mudadas pelo Estado, pelo governo no caso, ele espera para conseguir investir. Quando não tem investimentos, não tem emprego. Quando não tem emprego, tem mais gente que passa necessidades e passa a depender do governo de novo. Agora, por último, quando o Estado se enfia nas situações do mercado que deveriam ser liberadas, a questão complica porque essa expectativa, que o mercado sempre se regulamenta por ela, pode sofrer subidas, descidas, e isso vai impactar, sobretudo, nas pessoas que têm baixa renda. Então, de alguma maneira, o Lula, querendo ou não, está atrapalhando a sua base eleitoral.
Mas os governos de Lula não atuaram assim em suas gestões 1 e 2. Nessa terceira gestão, Piperno, mesmo ele se apoiando no discurso de vocês já sabem como eu faço, ainda pode existir esse medo de quem queira investir no país, olhando apenas para um discurso que, segundo Almeida, é voltado mais para a base de Lula?
Aí são duas coisas. A primeira é que assim, o governo, o Lula 3, ele não terceiriza mais o que havia no Lula 1 e 2. Quem fazia esse papel era o vice. O Zé Alencar, a cada reunião do Copom, e naquele momento, então você trouxe aí a tabelinha e tal, convivia com taxas até muito mais elevadas. Era também um momento em que a economia estava muito mais pujante.
Chegou a 25%, né?
26,5%.
26,5%.
26,5%. A primeira reunião do Copom já foi lá em cima para sinalizar para o mercado qual é a cabeça de todo mundo aqui no Brasil, né? Do tipo, olha só, eu sou do mercado, tal, não sei o quê, não vamos cometer loucuras. Aí 26,5%. E aí, o resto da economia que se vire. Naquele momento tinha como se virar. Agora, tem uma coisa, o mercado, primeiro, o mercado conhece o Lula, sabe também que o Lula fala, mas não, nem tem, digamos, os mecanismos para, de fato, determinar algum tipo de intervenção mais drástica, a não ser essa via do Conselho Monetário, enfim, do Conselho Monetário Nacional, que é também, digamos, um gatilho para não ser acionado. Ele não vai mexer nisso. Ele quer dar um recado, quer falar com as bases, quer exatamente mostrar para o mercado que a posição dele é diferente, mas não vai mexer nisso. Não vai chegar para a Tebet, para o Haddad e falar, ó, mexe na marra isso. Também não é louco, também, né, ele não busca suicídio. E terceiro, o presidente do Banco Central poderia colaborar um pouquinho em algumas coisas. Quando ele fala, ah, puxa vida, para trazer essa meta 3, a gente deveria cobrar, aliás, a taxa, enfim, deveria ser não de 3,75, mas de 26. Puxa vida, que belo recado também, né?
Você acha que ele não está colaborando também, Roberto?
Eu diria que não, eu não vejo assim, porque ele fez essa declaração e na própria declaração dele, ele disse, ah, mas isso é impossível, isso num cenário teórico, num cenário ideal. Ou seja, dentro da própria declaração do Campos Neto, ele já fez uma ressalva. Então, ao fazer uma ressalva, eu acho que ele está colaborando. Por exemplo, quando ele falou que o arcabouço fiscal, cujos detalhes ainda não foram dados, mas que foi trazido agora pelo Haddad, é uma coisa super positiva e tal, ele está dando gestos de simpatia para o governo. Então, eu diria que ele está dando mais gestos de simpatia para o governo do que o contrário. Né? O Lula está sendo mais antipático aí com o presidente do Banco Central do que o inverso.
E você, Zagré, como pensa?
Não, vejo, eu não acho que seja casual que o comentário do Campos Neto na época foi de falar que a taxa para chegar na meta deveria ser 26,5%.
Isso.
Que foi justo o máximo do governo Lula. Na política não existe coincidência.
Claro.
Então, me parece que, ó, senhor Lula, lembre que no seu governo a taxa de juros para conter a inflação foi de 26,5%. E ninguém reclamou, muito menos do PT. Então, me parece que não é casual. Mas são disputas, uma técnica e a outra política. O presidente do Banco Central fez um bom trabalho, foi escolhido, inclusive, um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo e o melhor da América Latina. Sabe o que está fazendo. A contraparte, Lula tem que fazer também a sua área, porque depende de seu eleitor. E para isso precisa mostrar que isso aquele que ele se comprometeu a fazer, pelo menos vai tentar, mas não ajuda.
Bom, vamos chegar então agora para o próximo assunto e colocar na nossa roda de conversa. Os deputados do PT em São Paulo devem promover um ato na próxima segunda-feira para criticar os primeiros 100 dias da administração do governador Tarcísio de Freitas. A manifestação intitulada 100 dias, sem nada, vai comparar os primeiros passos da gestão do Tarcísio de Freitas com a do presidente Lula. Então, fazer uma comparação de como está no estado de São Paulo com como está no Brasil. Essas comparações serão concentradas nas áreas de saúde, assistência social, educação e privatizações. E aí, como forma simbólica, os petistas marcaram um evento em frente a uma escola em Pinheiros, um bairro aqui de São Paulo, onde lecionava a professora Elizabeth Tenreiro, aquela que foi assassinada a facadas por um aluno em uma outra instituição de ensino onde ela trabalhava naquele momento. Quero conversar com vocês, então. É possível fazer uma comparação entre estado de São Paulo, o que implementou já e anunciou o Tarcísio de Freitas, com avanços ou não que está tentando fazer Lula, Segre?
Me parece que sim, e é uma questão até necessária para a direita.
Por quê?
E contrapor o resultado de um com o resultado do outro.
E qual que é o resultado de um e o resultado de outro no teu ponto de vista?
A gestão do Tarcísio está sendo muito executiva. Me parece que está tentando, pelo menos, mostrar resultados, liberar as questões possíveis. Trabalhou com a privatização, por exemplo, da Sabesp, que foi anunciada há poucos dias atrás. E, de alguma maneira, os dois caminhos, tanto do governo do Estado de São Paulo, que, se país for, estaria ocupando a 19ª posição, ou seja, estamos falando de um orçamento, de uma atividade muito forte, como o Estado mais importante economicamente do Brasil versus o governo do federal, o governo do país. E, de alguma maneira, essas comparações vamos ver ao redor de todo o período de 4 anos. E pode gerar, se a gestão for boa, que o Tarcísio seja um eventual candidato ou mostrar que a direita pode ter uma boa gestão também.
O evento vai se chamar 100 dias sem nada. É um nome crível para uma avaliação do governo de Tarcísio de Freitas, como menciona o PT?
Não é um nome crível, e esses nomes muito exagerados, eles nunca são críveis porque o exagero faz parte deles. Eu acho que uma coisa, por exemplo, que será comparada é a postura que teve o Lula com o decreto do marco de saneamento básico e a privatização da Sabesp, que está sendo levada à frente pelo Tarcísio. Isso é um ponto a ser comparado. O segundo ponto que eu acho que eles vão com certeza comparar é os programas sociais que o governo Lula vai retomar, que é retomar nesses 100 dias. Eu acho que haverá uma comparação no sentido de passar a seguinte mensagem: o governo Lula é um governo preocupado com o social, ao passo que o governo do Tarcísio é preocupado só com interesses privados, com interesses empresariais, e não tem preocupação social. Um outro ponto que eu acho que vai ser criticado, isso é mais simbólico, mas tem, enfim, importância para a esquerda, é a mudança de nome do Colégio Paulo Freire para Fernão Dias. Uhum. Então vai se tentar taxar o Tarcísio como um bolsonarista radical, como um sujeito de direita radical. Eu acho que é uma comparação interessante politicamente para o próprio Tarcísio, porque isso o cacifa, caso ele queira sair como candidato a presidente daqui a 4 anos. Nem é hoje exatamente, segundo a gente sabe, o projeto dele. Eu imagino que o projeto dele seja fazer uma boa gestão aqui em São Paulo, né, se candidatar novamente e depois imaginar. Inclusive, ele deu sinalizações nesse sentido. Mas quando o PT polariza com o Tarcísio, faz com que o Tarcísio apareça fortalecido perante a direita.
E você, Piperno, como é que vê essa possível manifestação do PT para avaliar e mal, né, como o próprio título diz, a gestão de Tarcísio e compará-la com a gestão de Lula? Então, olha, Lula está fazendo isso, Tarcísio está sem nada.
Ah, eu sou muito pragmático em relação a isso, né? Eu acho que como estratégia é péssimo, desnecessário. Se você, por exemplo, resolver fazer... PT, se essa bancada do PT decidisse, por exemplo, fazer, acho que seria muito mais inteligente, por exemplo, fazer uma manifestação em frente à unidade do Bom Prato, que não vai funcionar agora na Páscoa. Aí teria um impacto maior. Fala, puxa vida, olha só, o governador cortou o local, o restaurante de comida quase que gratuita, né, de um preço simbólico, justamente na Páscoa, numa cidade que hoje tem 50 mil pessoas morando nas ruas, muitas bocas famintas. Olha só o governo fez.
Olha lá, hein? Pode ser que mude, então, na segunda.
Agora, assim, esses deputados do PT são burros. Aliás, a bancada do PT não é de bom nível aqui em São Paulo.
Por quê, Piperno?
Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Tem que criar mais. Ela não consegue, por exemplo, ser objetiva nas questões exatamente relevantes. Por exemplo, o Ricardo citou um tema muito bom. Essa questão da escola lá que tinha o nome do Paulo Freire. Ora, por acaso, será que alguma mente brilhante do PT imagina que ao fazer isso, o Tarcísio vá descontentar alguém da base bolsonarista que o elegeu? É claro que não. O Tarcísio vai exatamente falar, olha, estou entregando a vocês aqui um símbolo. O Tarcísio está sendo muito mais pragmático do que esse bando de tontos. Eles estão dando de bandeja. Então, cala a boca. Quer dizer, eles vão... Uma outra coisa. Essa manifestação ela vai acontecer no momento em que o Lula vai viajar para a China. Essa viagem para a China, ela pode representar, inclusive, um grande salto do ponto de vista de trazer investimentos. Tem um monte de coisa lá para ser assinado, coisas importantes. Já foi a bancada do agronegócio, o ministro da agricultura estava lá com um monte de gente. Foram também representantes da Embraer, foram industriais de vários setores, de gente de mercado automobilístico. Quer dizer, então... Tem que surfar nisso. Esse é o exemplo positivo. Esse é, assim, digamos, a agenda positiva que o governo pode entregar nos seus 100 dias. Olha, nos 100 dias de governo, o Lula está lá na China assinando tais acordos. Mas não. Aí vai um bando de idiotas falar, puxa vida, o Tarcísio mudou o nome da escola do Paulo Freire.
5h31 da tarde. Muito obrigado pela tua companhia, você que está conosco neste feriado.
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Apaixonado por esporte? Tá na hora de afiar os seus palpites. Neste fim de semana é tudo ou nada nos estaduais. Será que a Água Santa tá abençoada? Bora fazer aquela fezinha no vaidebob.com que você pode ganhar até R$3.000 extra com seus palpites e se tornar o rei das múltiplas. Para participar desta mega promo é muito simples. Quanto mais palpitar, mais vai ganhar. E aí, tá esperando o quê? Na dúvida, vaidebob.com.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Sabia que quem tem um nível avançado de inglês pode aumentar em até 61% seu salário? Com o curso de inglês New, você pode conquistar aquela promoção que tanto sonha, ou ainda trabalhar fora do Brasil. São mais de 200 aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo toda semana para você interagir com o professor. Venha fazer parte do time de mais de 12 mil alunos que transformaram suas vidas através do inglês. Acesse a newcursos.com.br e garanta já a sua vaga.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Porque ele defendia que toda a ação do Bolsonaro tinha sido errada. Para o Macron, inclusive, que defendia tanto que não poderia continuar a negociar com o Brasil em função da falta de preocupação do governo Bolsonaro com a Amazônia. E isso mostra, Evandro, que a diferença entre a teoria e a prática na política pode ser muito extensa. E não era apenas o Lula chegar na presidência, a Marina Silva chegar no ministério, para que os desmatadores que estão cometendo muitos crimes ambientais de fato dizem, não, agora então vou parar, porque já que o Lula prometeu que vai cuidar do meio ambiente, então não vou desmatar mais. Não, eles vão continuar desmatando. E aí me parece que o Ministério de Meio Ambiente está errando na política. Não é a agenda que deveriam pedir os procuradores. É buscar o governo todas as ferramentas que permitam combater essa questão e não aguardar a que a agenda seja feita. 100 dias se passaram e ainda nada de controlar o desmatamento.
A atuação está estática, Piperno, no teu ponto de vista?
Claro, a atuação está ruim. Não adianta ficar criticando o governo passado e apontar a indústria do desmatamento que prosperou, a taxas chinesas, por sinal. Isso é fato. É preciso agora desenvolver, apontar os mecanismos de reação para isso. Então, a fiscalização tem sido falha, o número de fiscais, por exemplo, diminuiu, não agora, né, mas vem sim diminuindo nos últimos tempos. Há, sim, problemas de comunicação entre várias áreas do próprio governo. A ministra, ela tem uma figura, enfim, ela cultivou, assim, essa aura praticamente monárquica que ela exerce nesse tema. Tem que descer um pouco, tem que ir para o chão, tem que tomar providências rapidamente. Eu sei que tem muita coisa em formatação, inclusive, anteontem a gente falou aqui do CAR. O CAR já implementou nesses últimos dias mudanças importantes, porque está havendo uma sobreposição de ocupação em terras de garimpos, e isso envolve milhares e centenas de milhares de hectares de terra, ou seja, o sujeito vai, invade uma área de garimpo e registra no CAR. Resultado, isso vira uma propriedade dele e a partir disso ele pode, por exemplo, tomar financiamento.
Sim.
Então agora o cara acaba de instituir um mecanismo para bloquear no próprio sistema esse tipo de sobreposição. Isso é uma das coisas fundamentais. Agora, tem que punir, tem que prender, tem que ir lá embaixo ver exatamente o que está acontecendo e tem que melhorar a fiscalização. E outra coisa, num desses próximos dias aqui, não sei se na semana que vem ou na outra, vai haver uma reunião do Mercosul exatamente para debater itens da questão ambiental que vão fazer parte do acordo lá com a União Europeia, que exigiu contrapartidas melhores. Então eles vão se reunir para oferecer um pacote voltado a isso. Agora, como é que vai fazer isso se aqui no Brasil os problemas são evidentes? Então, essa é uma questão para ser resolvida para ontem. Não adianta ficar postergando, protelando e buscando terceirizar a culpa.
O CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, também tem um outro problema, que é a falta de união do sistema, de uma integração dos estados com o governo federal. Então, muitas vezes, estados têm um sistema, governo federal domina outro, não há uma comunicação entre esses sistemas ou há uma dificuldade entre eles e muita gente deixa de registrar ou aqueles que registram não têm uma resposta rápida da sua gestão local sobre o seu registro, o que dificulta a elaboração de dados e também dificulta enxergar, ter um raio-x de como estão as propriedades em relação à conservação das áreas ambientais. Quero entender de você também, Ricardo Almeida, de que forma que você enxerga essa gestão de Lula nesses primeiros 3 meses com esses números que nós estamos trazendo aqui.
Eu vou puxar uma coisa que o Piperno falou que eu achei interessante, uma expressão muito boa. A aura monárquica da Marina Silva, né? Há um mês e meio, mais ou menos um mês e meio atrás, a Marina Silva deu uma declaração dizendo que o desmatamento estava sendo revanchista. Então você tinha uma espécie de desmatamento intencional, tendo em vista agora o novo governo.
Uma vingança contra o novo governo.
E uma vingança do novo governo para manter as taxas, os números altos, e daí expor uma fragilidade desse governo quanto à questão ambiental. Foi isso que ela falou. Eu acho que independente dessas teorias da conspiração, se existe revanchismo ou não, até porque é uma coisa que ela não pode medir, ninguém pode saber, né, se há um desmatamento por revanchismo ou se ele não é. Independente disso, medidas efetivas precisam ser tomadas. O que eu estou vendo no governo, por exemplo, eu vi essa declaração da Marina, eu vi declaração do presidente do IBAMA, dizendo que o IBAMA estava muito enfraquecido, daí ele não conseguia realizar a fiscalização necessária. fundiária. Independente dessas declarações, é preciso ter medidas concretas para resolver o problema concreto. Existe um problema concreto que é o desmatamento no Brasil. Esse problema foi levantado pela campanha de Lula como um problema do governo Bolsonaro. Por quê? Porque, de fato, houve um aumento muito expressivo do desmatamento durante o governo Bolsonaro. Isso é um fato dado. Só que não, foi um fato dado e não resolvido. Então, é mais um problema que é herdado do governo Bolsonaro e que não é resolvido por medidas concretas. E, como foi colocado, o ambiente internacional de negócios vai cobrar isso aí. Houve uma grande expectativa por parte de diversos países, entre os quais a França e a Alemanha, de que, com o governo Lula, as coisas melhorariam nessa área. E não estão melhorando. Então, assim, é mais um caso onde você tem mais discurso e retórica do que ação efetiva.
Vamos falar agora de um outro discurso também, só que do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que disse que a instalação de uma CPI sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília atrapalharia as investigações sobre o próprio caso, além de tirar o foco da tramitação de outras pautas no Congresso. O que diz, então, aí o ministro da Justiça? O governo não tem nada a temer. O que nós temos é responsabilidade para entender que uma CPI neste instante pode atrapalhar as investigações, proteger terroristas e atrapalhar a pauta que interessa ao país. Essa foi a fala, entre aspas, então, de Flávio Dino sobre a possibilidade da implantação de uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. Como é que você vê isso, Segre?
Eu vejo um problema, porque se alguma coisa acontece, como foi os tristes fatos do dia 8 de janeiro, eu entendo que a necessidade da sociedade saber realmente o que aconteceu. E a necessidade do governo é contar à sociedade o que aconteceu. Uma CPI jamais poderia ser contraditória para uma questão, sobretudo porque tem vídeos de muitos anos atrás, onde o próprio Lula mencionava que se alguém pedisse uma CPI, era, quando negada, porque tinha medo. E quem não devia, não temia. E isso agora não está sendo aplicado. Mas tem uma CPI muito interessante que está participando no Distrito Federal, que, como não foi armada a nacional dentro do Congresso, pode trazer algumas informações muito interessantes. Mas não consigo entender até agora por que não está sendo organizada com vontade do governo essa CPMI ou CPI do dia 8 para poder mostrar, nós falamos que eram os bolsonaristas e aqui a CPMI mostrou que era. O problema é, e se não foi?
Bom, olha só, entre as falas também de Flávio Dino, ele diz o seguinte: no que uma CPI nessa altura vai contribuir se as pessoas já estão sendo até mesmo processadas? Eu repasso essa pergunta a você, Fábio Piperno. No que uma CPI contribuiria?
São 1.300 e poucos indiciados, né? Uhum. O número final aí, enfim, dito pelo ministro Alexandre Moraes. Eu acho que nesse momento o governo tem que ter... Ele tem que aguardar o que vai acontecer na CPI do Distrito Federal, somado às investigações feitas aí pelo ministro Alexandre Moraes e outros organismos que estão envolvidos, como, por exemplo, a Polícia Federal.
Então você concorda com o ministro Flávio Dino?
Eu acho que... Eu concordo que... nesse momento não seja instalado. Eu não concordo muito com a argumentação dele, mas, de qualquer forma, como tem uma outra CPI já em curso há mais de um mês, por sinal, vamos aguardar um pouquinho os resultados dela, até porque, se por acaso lá na frente for instalada uma outra CPI no âmbito de Câmara e Senado, pelo menos já se parte de algum subsídio a mais, além das investigações levadas por STF e Polícia Federal.
Essa fala do ministro Flávio Dino cola, Ricardo Almeida?
Não comigo.
Por quê?
Não cola comigo pelas seguintes razões. Quando ele diz que, olha, já, as pessoas já estão sendo processadas, inclusive não há necessidade de CPI por conta disso, a CPI visa, entre outras coisas, fornecer à sociedade brasileira os devidos esclarecimentos sobre o que aconteceu. Quando você tem um curso de processo, pessoas sendo presas, inquéritos acontecendo sem essa exposição, a sociedade brasileira ignora. Então, a CPI teria por uma das finalidades tornar isso público, colocar no debate público, colocar no espaço de discussões, enfim. Então, eu acho que não cola. Tem um segundo ponto, a gente viu, por exemplo, que alguns senadores ligados ao PT, que antes tinham as suas assinaturas, tiraram. Então, houve aí um movimento tático no seguinte sentido: Como isso já está correndo, ou seja, as pessoas que participaram daqueles atos de vandalismo no dia 8 já estão sendo punidas, então não é necessário mais CPI, e daí eles tiraram a assinatura, e daí o ministro Flávio Dino vem com essa declaração. Então, acho que é uma declaração que não contribui para a clareza do debate público.
Você acha que o governo tem motivos para temer uma CPI, Piperno?
Não, eu acho que por enquanto não. De fato, quando o ministro fala que pode atrasar, enfim, a tramitação de algumas pautas lá no Congresso, ele tem lá uma ponta de razão nisso. E é claro que, assim, o que vai causar um frisson maior na sociedade? Uma investigação dos atos golpistas do 8 de janeiro ou enfim, a reforma tributária? É claro que a maior parte do público vai ficar mais atento ao que aconteceu, o que vai ser mais escandaloso e tal, vai ser o 8 de janeiro. Agora, de fato, eu acho que não cabe ao ministro agora querer fechar a porta para isso. Vamos aguardar, por exemplo, o que vai acontecer nessa do Distrito Federal e, quem sabe, existe muita especulação em torno de uma possível delação premiada de Anderson Torres. Isso pode mudar algumas coisas nesse jogo.
Segre.
Eu pensei até agora que tinha nos trocado o Piperno, porque está sendo muito crítico para o governo hoje e celebrei, gostei. A objetividade do Piperno realmente está hoje muito boa.
Uai, nunca foi, Piperno?
Sempre foi, mas hoje está crítico o governo PT.
Estou
gostando.
Eu quero saber de você se o governo tem motivos para temer.
Eu acho que sim.
Do 8 de janeiro, por quê?
Eu acho que sim. Quando você enxerga que era críticas, que foi esse, foi aquele quem gerou, provocou, financiou, participou, incitou, não tem coisa melhor que mostrar. E tem muitas suspeitas de que aconteceram algumas coisas irregulares. A CPI, por exemplo, teria como um objetivo provar que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não deu ou se deu esse bendito informe para o Flávio Dino, que coincidentemente estava da janela do seu ministério olhando o que estava acontecendo. Então, são dúvidas que temos todos os que aqui estamos. Inclusive, foram colocados sigilos nas câmaras do Planalto. Por quê? E tem muita resposta que ainda precisa ser dada.
Ricardo.
Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aqui eu me recordo da ação do meu amigo Kim Kataguiri, deputado federal, nesse sentido. No sentido de expor a se o ministro Flávio Dino tinha ciência ou não do que aconteceu. Porque essa suspeita de que o governo tinha ciência do que ocorreu, foi leniente e esperou os fatos para daí lucrar politicamente em torno dos fatos, é uma suspeita que já foi colocada desde o período. Então, uma das finalidades da CPI seria colocar isso em pratos limpos. Isso não vai ser colocado porque eles vão segurar, né?
Bom, eu quero trazer um outro tema agora, que é bastante complexo, mas que com a ajuda dos nossos comentaristas vocês vão ficar por dentro e conseguir compreender. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para análise sobre as chamadas sobras eleitorais. As duas ações analisadas pela corte podem anular a eleição de 7 deputados com uma mudança na interpretação do cálculo dos votos do sistema proporcional usado para chancelar os eleitos. O relator desse caso é o ministro Ricardo Lewandowski, que defende que o cálculo considere todos os partidos e candidatos na distribuição dessas vagas que ficam ali remanescentes, a sobra das sobras. Ele votou, só que logo depois do voto dele, Moraes entrou e pediu mais tempo para analisar esse caso. Eu vou começar com o Fábio Piperno, então, porque a gente conversou com ele sobre isso lá na redação, e ele vai conseguir traduzir para nós, porque assim, entender com esse quociente eleitoral é um negócio difícil aqui nesse país, assim como também compreender a formação do Congresso, né, Fábio Piperno?
Os americanos, quando eles querem distorcer, enfim, a representação e tal, a representação congressual, eles usam lá o gerrymandering, né? Eles ajustam lá o tamanho dos distritos, empurram a cerca um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, dependendo aí do interesse. E lá, como o voto é distrital, então alteram o tamanho do eleitorado de cada distrito para dar mais chance para esse ou para aquele aliado. Aqui, fizeram então esse puxadinho na lei, alteraram, acho que em 2021, essa história das sobras.
Sim.
E dá uma dupla interpretação nisso, sim. Já li vários argumentos e confesso para você que eu não cheguei a conclusão nenhuma. Porque, vejam, até a gente citava o caso do Michel Temer. O Michel Temer, quando foi eleito deputado pela última vez, em 1998, ele entrou na sobra. Como é que era só? Bom, sobravam os votos. São Paulo elege 60 deputados federais. Esse partido fez 3, 4, o outro fez 10, porque o quociente eleitoral é de 300 mil votos. E aí sobram 3 cadeiras. Bom, se o quociente eleitoral é de 300 mil votos e o partido do Segre fez 270 mil e o partido do Ricardo fez 180, então a vaga é dele.
Uhum.
Perfeito. Mas aí colocaram alguns penduricalhos nisso. Então hoje, por exemplo, o que, que teoricamente vale? O que conta nas sobras eleitorais? O fato do partido ter atingido pelo menos 80% dos votos suficientes para atingir o quociente eleitoral e o deputado beneficiado 20% daquilo que seria o quociente eleitoral. E aí vem a confusão. Porque o partido dele pode atingir os 80%, mas não tem um deputado que fez 20%.
Uhum.
Aí você que concorreu por um partido que não fez nenhum, teu partido, por exemplo, tem, sei lá, 78 e tal, né? Mas você fez 35% do quociente eleitoral. E aí, quem é que tem direito? Você ou o partido dele?
Segre.
Eu imagino que a audiência não entendeu nada. E eu também não entendi nada, mas bom, o Piper não foi bom. Ele explicou bem.
O Lewandowski também não.
Então, eu também perdido nessa matemática. Eu estou complicado isso aqui.
Também não. Eu acho que essa lei foi feita pela Dilma Rousseff. Porque tem uma conta aí muito maluca. O Moraes, com certeza, o ministro, não entendeu nada também e puxou essa vista para tentar entender a conta do Piper, não?
É, eu acho que estamos no mesmo caminho, realmente.
Mexer com o quociente eleitoral.
É complicadíssimo, complicadíssimo. Assim. É uma coisa muito técnica, porque você tem que contar quantidade de voto e cadeira e partido.
Espinhoso. O que eu quero trazer para vocês é a consequência, porque são duas ações. E essas duas ações, por exemplo, se elas derrubam o que elas querem, elas podem derrubar também 7 deputados. Qual que é a consequência, hein, Piperno? Porque vão, ser sete deputados que depois vão querer recorrer pelos seus cargos também.
Exato, mas aí que está o negócio. Olha como que essa coisa é. Você fala, puxa vida, vai beneficiar governo ou oposição? Bom, os três partidos proponentes disso aí são Rede, PSB e o Podemos. Podemos
exatamente.
Não é da base do governo. Então, claro que cada um está vendo aí o seu interesse. Então, não tem aí um claro beneficiário disso. Você tem 7 candidatos. Não, é, não, não vai fazer muita diferença na correlação de forças entre governo e oposição. Mas tem partido que vai ganhar 1 ou 2 e tem partido que vai perder 1 ou 2. O Podemos, por exemplo, ganharia 1, a Rede ganharia 1, o PL perderia, o PP perderia acho que 2... Mas não há um ganho substancial para qualquer bloco. O que haveria exatamente seria essa troca de 7 nomes.
São ações necessárias, no teu ponto de vista, Segre?
Eu não sei se agrega muita coisa, mas se está constitucionalmente previsto, tem que ser resolvido. Isso é fato. A questão é que depois, imaginemos que tem uma resolução a favor da reclamação. Como que vai ser votado de novo? Quem entraria? Aí entra outro coeficiente eleitoral. É uma situação que, me parece, não é uma questão prioritária. O ministro Moraes solicitou vista. Imagino que seja para dizer, não é agora o momento, deixa os deputados brincarem de deputados um pouco, depois a gente vê se deixa ou não. Mas é uma questão que deveria partir para a solução da causa, não do efeito. Muda esse coeficiente para evitar que nas próximas eleições tenhamos o mesmo problema e a mesma discussão.
Almeida?
Você tocou num ponto interessante.
Que foi, Piperno, que você está rindo?
Tocou num ponto interessante. Eu acho que, do mesmo jeito que existe um consenso de que o sistema tributário nacional é muito complexo, o sistema eleitoral nacional também é muito complexo. Então, talvez, imaginar que problemas como esses que aparecem, né, essa dificuldade de contar os votos, deva exigir uma simplificação no nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral do Brasil é muito complicado, o leigo não entende, o profissional não entende direito, quem trabalha com comentário político às vezes também não entende e se depara com complexidade que não consegue abarcar. Quanto à consequência, acho que a consequência é muito mais individual, pessoal dos parlamentares e realmente não tem maiores efeitos na configuração geral das coisas.
Quer amarrar, Piperno?
Acho que o Ricardo falou, a consequência é muito mais individual, pessoal. Sai o João, entra o Zé. Agora, estava rindo porque eu acho que um bom negócio lá no Distrito Federal hoje deve ser empresa de mudança. Sabe por quê? É, outro dia até a gente falava rapidamente sobre isso aqui. Nessa briga de Senado com Câmara, então, por exemplo, a Gleisi era senadora, ela virou deputada, então ela ocupa ainda um apartamento que era do Senado. E teve caso contrário. E aí, nessa briga, eles querem que um entregue o apartamento para o outro. Sim. Só que, por exemplo, na Câmara já tem uma fila de espera lá de um monte, né? Acho que são mais de 50 deputados aí que recebem verba aí para morar em hotel e tal, não sei o quê. Imagina, por exemplo, mais 7 mudanças agora.
Já estão de cabelo em pé. Vamos trazer mais um assunto, porque temos mais 4 minutos, dá para discutir. Ontem Lula havia sugerido que a Ucrânia cedesse a península da Crimeia à Rússia para acabar com a guerra. O presidente do Brasil disse que Volodymyr Zelensky, mandatário ucraniano, não poderia querer tudo. E a resposta da Ucrânia foi muito rápida. Oleg Nikolenko, porta-voz da diplomacia do país europeu, rejeitou a sugestão de Lula, dizendo que não há razão legal, política ou moral que justifique o abandono de sequer um centímetro do território ucraniano. Aliás, a gente lembra que a Crimeia foi anexada pela Rússia lá em 2014, naquele outro conflito que aconteceu entre os países. Quero começar contigo, Gustavo Segre, porque você gosta muito de lidar com questões de políticas internacionais, relações internacionais. Lula tem de se meter nessa história, nesse momento, inclusive com sugestões para o país para que ele ceda à Rússia?
Lula quis se meter. De fato, eu acho que em algum momento pensou, eu vou ganhar o Nobel da Paz com isso. Sugeriu que se juntassem para beber um...
Jovem Pan News. Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Sabia que quem tem um nível avançado de inglês pode aumentar em até 61% seu salário? Com o curso de inglês New, você pode conquistar aquela promoção que tanto sonha, ou ainda trabalhar fora do Brasil. São mais de 200 aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo toda semana para você interagir com o professor. Venha fazer parte do time de mais de 12 mil alunos que transformaram suas vidas através do inglês. Acesse a newcursos.com.br e garanta já a sua vaga.
Para você que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo Guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Apaixonado por esporte? Tá na hora de afiar os seus palpites. Neste fim de semana é tudo ou nada nos estaduais. Será que a Água Santa tá abençoada? Bora fazer aquela fezinha no vaidebob.com que você pode ganhar até R$3.000 extra com seus palpites e se tornar o rei das múltiplas. Para participar desta mega promo é muito simples. Quanto mais palpitar, mais vai ganhar. E aí, tá esperando o quê? Na dúvida, vai de bob.com.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vergara.
Certo, Pô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Música. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.